Estamos hoje à conversa com o pianista e professor Álvaro Teixeira Lopes, um dos diretores do curso de música Silva Monteiro, uma das instituições do ensino de música no Porto, que tem uma atividade bastante forte, nomeadamente não só com a realização de ciclos de recitais e de conferências que este ano começam a ser realizadas, aliás já começaram, mas também, voltando ao ponto da nossa conversa no final da primeira parte do programa, no trabalho que tem tido com diversas outras escolas, três escolas para crianças de classes sociais desfavorecidas no Porto, permitindo-lhes, através do ensino articulado, a aprendizagem de instrumentos de música. Falávamos, Álvaro, sobre os contratos de patrocínio e as suas restrições. De que forma é que o curso de música Silva Monteiro sofreu? Estamos a falar de uma medida que foi avançada, segundo creio, em agosto último, com o congelamento do financiamento às escolas públicas. Que repercussão é que isso tem tido para as escolas, para os professores e, sobretudo, para os alunos? Quais as consequências destas medidas, Álvaro Teixeira Lopes?
Foi terrível. Foi terrível porque foi uma quebra de expectativa fortíssima, sobretudo para as crianças, para os encarregados de educação e para tudo o que se tinha como certo. Portanto, todo o processo foi validado pelo próprio Ministério da Educação. Tudo isso que a Manela referiu, portanto, foi todo esse faseamento, todo esse percurso de ateliês de música nas escolas, de escolha de instrumentos, de sensibilização ao que era o ensino articulado, de entrevistas com os pais feitas e elaboradas pelo próprio Ministério da Educação, fazê-los perceber o que era estudar música, que implicações é que isso tinha, o estudo diário de um instrumento, que é importante que haja. Portanto, todas essas questões foram abordadas. Não é entrar de repente no ensino articulado sem preparação. Uhum. Não houve uma estratégia de percurso para se chegar a uma triagem daqueles alunos que estariam em condições de ingressar no ensino articulado. Uhum. Fizeram as inscrições e, de repente, imagine o que é isso receber do Ministério da Educação a dizer os contratos para as escolas não vão ser alargadas no próximo ano. Portanto, no
contrariado
nosso caso, era um
todo o trabalho preparatório que tinha estado a ser realizado, nomeadamente até já a própria elaboração das turmas, não é?
Turmas elaboradas nas escolas, professores contratados. E, portanto, estamos a falar, por exemplo, na nossa escola, de um aumento de 300 alunos. E, mais do que isso, dos projetos que estão por trás dessas questões. Uhum. Portanto, quase que se inviabilizam os projetos de formação de orquestra, do alargamento da orquestra, do alargamento do coro. Portanto, tudo isto é complicadíssimo.
Isso significa que esses 300 alunos, à partida, se não houvesse formas de contornar o problema,
e não houve,
quer dizer, houve de remediar um pouco remediar, dentro do possível.
Sim.
Mas, em termos práticos, se não houvesse essas formas, o que significa seria que esses alunos que já estavam matriculados não poderiam ter o acesso, teriam de voltar atrás, não poderiam aprender música porque o Ministério da Educação não financiava o seu acesso.
Exatamente, foi isso que aconteceu. Nós trabalhamos não só com essas escolas, não é? Com as escolas TAPE, mas temos protocolos com outras escolas de ensino regular que não são TAPE, não é? Uhum. O caso da Escola Clara de Rezende, Gomes Teixeira, etc. Portanto, todas essas escolas tinham turmas formadas, já com os alunos indicados, que não foram para a frente, pura e simplesmente. O que nós fizemos foi um jogo de cintura enorme, que foi com o mesmo valor. Eu não percebo nada de dinheiros nem de gestões, realmente é uma coisa que me ultrapassa
abandonada.
Mas dentro da escola e pelas pessoas que são capazes de o fazer, portanto, fez-se uma gestão desse bolo, de forma a que diminuímos carga instrumental em muitos casos, para poder, com essa diminuição, admitir alguns alunos a mais, que permitiram também não deixar cair esses projetos que achamos fundamental para toda a gente. Quer dizer, para toda a gente, sobretudo do ponto de vista social. E, portanto, conseguimos avançar com o projeto Música para Todos. Aí, porque a Câmara Municipal do Porto se responsabilizou pelo pagamento das propinas de grande parte desses alunos e arranjou um instrumento para eles. E nós conseguimos fazer uma metade de uma turma no agrupamento do Viso, porque era uma escola que estava com uma expectativa enorme em relação ao ensino articulado da música.
Até porque há notícias, Álvaro Teixeira Lopes, que se propagam através dos média, nomeadamente, de exemplos que vão acontecendo não só noutros pontos do país, e a Orquestra Geração é o exemplo mais evidente, mas, sobretudo, das orquestras da Venezuela e o êxito que elas têm tido, obviamente que surgem ecos e que geram expectativas perante essa possibilidade que, de repente, os alunos destas escolas do Porto vêm obter, não é?
Claro, claro, claro. Os resultados são palpáveis, não é? Portanto, as pessoas estão ali. já estão a fazer. Uhum. Não estamos a falar de algum projeto megalómano que vamos criar. Não, o projeto existe, os alunos estão lá. Eles querem, eles sabem que aquele instrumento está tudo feito. Portanto, só querem a garantia de poder continuar um projeto que, entre parênteses, eu chamaria muito honesto, muito sério, muito pensado e para eles, não é?
Mas voltemos à questão de como é que se conseguiu resolver este problema de os novos alunos, e não apenas nos alunos associados ao curso de Música Silva Monteiro, mas, enfim, em todas as escolas do país, as escolas do ensino particular da música, que tiveram novos alunos inscritos para este ano letivo, e obviamente não me deixaram de lhes abrir a porta, mas teve de se fazer alguma coisa. O que é que isto significava? Significava que reduzir o tempo letivo, dar aulas coletivas de instrumento, qualquer das realidades parecem um bocado estranhas, mas foram essas realidades que aconteceram?
Eu não conheço as realidades todas do país, não é?
Claro.
O dar aulas coletivas de instrumento a mim parece-me impossível e impensável. Não é? Não pode ser um instrumento, tem que ser um...
Para qualquer músico, parece, não é?
Tem que ser uma aula individual e com uma relação professor-aluno, porque senão não funciona. Em grande parte dos casos, a não ser em algumas exceções. Quando falamos do método Suzuki, por exemplo, etc., há exceções de iniciação que permite que haja experiências a esse nível. O que aconteceu, Manela, pura e simplesmente, foi que as crianças não entraram, não tiveram acesso, ponto final. Portanto, as que entraram foram uma percentagem muito reduzida daquelas que estavam inscritas. E graças a estes apoios, graças à escola ter conseguido diminuir algum tempo letivo e a partir daí ter conseguido patrocinar a própria escola com o mesmo contrato de patrocínio, aceitar mais 20 ou 30 crianças, a Câmara do Porto, através da Porto Social e com este programa Música para Todos, assumido pela Câmara, pagar as propinas desses outros miúdos e conseguirem segurar estes projetos para não os deixar morrer. E, portanto, é um esforço e uma força de vontade e um empenho que as pessoas têm enorme neste momento e expectativa, sobretudo, que vai acontecer para o ano. Uhum. Porque, entretanto, além dessa notícia, tivemos este ano a notícia...
Mais recentemente,
de que estas escolas vão deixar de ter este contrato de patrocínio, tal como funcionava antigamente, patrocinado pelo Ministério da Educação, e vão ser, isto é um termo mais técnico, que se calhar para as pessoas não estão tão familiarizadas com ele, vão ser patrocinados através das POPHs, que são programas
comunitários,
como são as escolas profissionais, mas que era suposto que todas essas normas estivessem cá fora até fins de janeiro para as escolas se organizarem. Até este momento não temos notícias nenhumas de como é que isso vai acontecer nas nossas escolas. Portanto, é muito complicado trabalhar assim.
Isso gera um clima de insegurança total, não é?
Muito grande, muito grande. E, portanto, nós próprios temos de estar permanentemente aqui a gerir até isso, porque isso numa escola é fundamental que haja essa tranquilidade, não é? E que haja esta,
mas que não há. Isso é um dado adquirido nos últimos anos, no ensino em geral e no da música também. Não há tranquilidade. Esta é uma questão que certamente está a levantar grandes problemas às direções das diversas escolas do ensino particular de todo o país. Vamos ouvir o que nos tem a dizer sobre as dificuldades e a forma de as contornar. Eugénia Moura, diretora da Academia de Música Fernandes Fão e também da Academia de Ponte Lima.
Estas novas medidas foram extremamente agitadoras para o início do ano letivo, sobretudo porque apareceram após uma candidatura, e foi isso que se tornou extremamente grave, porque foi extremamente difícil, depois de fazer as contratações, depois de fazer os exames de seleção de alunos, candidaturas de alunos, reuniões com encarregados de educação, ficamos com um problema em mãos, que, nomeadamente na Academia de Música Fernandes Fão, portanto com a sua sede em Vila Praia de Âncora e Polo em Ponte de Lima, passámos de 600 para 850 alunos, com as implicações que isso teve em termos de contratação de professores, que já estavam todos contratados, e de repente tivemos um mês de agosto péssimo a tentar ver como resolver a situação, e isto porque foram várias as estratégias seguidas por diferentes academias. Nós optamos por não recusar nenhum aluno dos que se tinham inscrito, nem despedir nenhum professor, numa época em que seria o mesmo que os estar a enviar para o desemprego.
Isso significa que, provavelmente, dependendo assim das suas palavras, um pouco por todo o país, terá havido academias que terão optado mesmo por despedir esses professores que já estavam contratados, e se calhar algumas delas, mais recentes, acabadas de se formar, até são capazes de ter fechado portas.
Sim, eu sei que há um caso em Lisboa, não conheço muito bem a situação, não gosto de falar do que não sei, mas sei que havia uma academia que se estava a formar e essas obviamente ficaram sem qualquer academia nessa situação, ficaria sem qualquer financiamento, de espécie nenhuma, portanto não sei como é que poderão funcionar, a não ser com propinas, ou seja, depois de uma reforma em 2008 que se pretendia que o ensino da música fosse finalmente acessível a todos, voltamos a andar para trás, implicando com isso que apenas as pessoas com poder económico pudessem dar uma educação em música aos seus filhos, não é? Porque, obviamente, que uma academia pode funcionar se tiver propinas altíssimas, se não tiver mais qualquer outro tipo de subsídio. Eu sei que houve um caso, pelo menos, e sei que houve várias academias que despediram professores. E despediram um professor no mês de agosto, na conjuntura que se criou, era o mesmo que realmente enviá-lo para o desemprego. Aliás, eu encontrei uma vez, apareceu-me na academia, já no mês de setembro, uma professora de trompa, que eu fiquei realmente impressionada. Ela vinha já a correr desde o Algarve até ao Norte, porque tinha ficado sem emprego e não encontrava local para trabalhar e, portanto, andava à procura pelo país inteiro. Houve casos dramáticos, realmente. Nós optamos por não recusar alunos nem despedir professores daqueles que tinham sido contratados, mas tem sido muito difícil. Fizemos uma adaptação, portanto, o próprio Ministério deu indicações que nós poderíamos reduzir ao tempo letivo, ou seja, os alunos tinham dois blocos de 45 minutos, isto estamos a falar no ensino básico, sendo que um bloco era sozinho e outro num grupo de dois, passaram a blocos de dois alunos sempre, portanto acabaram por perder mais um quarto de hora, efetivamente, ou um pouco mais de um quarto de hora, e nas iniciações foi ainda mais grave, porque nós tínhamos exatamente, seguíamos nas iniciações o mesmo esquema que seguíamos depois no ensino básico, articulado, portanto os alunos tinham meia hora individualmente e meia hora em grupo de dois. E, por instruções do Ministério, eles passaram a quatro numa hora. Portanto, pode imaginar o que isto deu como consequência e, portanto, foi preciso desenvolver toda uma série de estratégias para minimizar os estragos destas medidas, não é?
Eu imagino, Eugénia Moura, mas as pessoas que estão um bocadinho fora desta questão, que não têm a noção muito bem de como é que são as aulas e da importância de ter um ensino individual, nomeadamente na prática do instrumento, pode explicar que repercussões é que isto vai ter nos próximos anos, nomeadamente para estes alunos que já estão a ser afetados por estas medidas?
Em primeiro lugar, há uma diminuição de nível. Um aluno que está uma hora com outros quatro, com um professor, num instrumento em que realmente o contacto individual é essencial. E há certos instrumentos para os quais é demagogia pura dizer que se pode trabalhar em conjunto. Nomeadamente, eu estou a pensar no piano, em que desenvolvemos uma estratégia em que dentro da sala temos um piano, porque nós também não podemos estar a dizer que estamos a lecionar aulas de piano. Aliás, eu recusei-me, há academias que o fizeram, eu recusei-me. Os alunos, se são alunos inscritos em piano, têm que tocar piano, num piano acústico, não podem estar a tocar teclado. Porque depois eles, quando vão fazer as frequências num piano acústico, eles ficam aflitíssimos e estamos a conduzir os alunos para um insucesso nas frequências e qualquer situação ou uma audição, porque o touché, o toque, o peso de uma tecla, isto para quem não entenda, o toque de uma tecla num piano acústico é completamente diferente do de um piano digital, por muito bom que ele seja. E nós também não podemos, obviamente, apetrechar, porque também nem temos orçamento para apetrechar as salas com vários pianos digitais, desses que os vendedores dizem que imitam muito bem os pianos acústicos, mas que qualquer pessoa que seja pianista sabe que não é a mesma coisa. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós temos um aluno que está no piano, enquanto dois ou três estão em teclados com auscultadores, porque senão, obviamente, não se pode estar a ouvir vários meninos a tocar coisas que podem não ser exatamente iguais, e não são, seguramente, porque nós formamos papéis químicos uns dos outros, nem formamos robôs. Cada miúdo tem um plano de estudos adaptado às suas características, embora haja um programa geral, mas obviamente que depois cada aluno é um caso. Portanto, um aluno que antes tinha meia hora sozinho semanalmente com o professor e tinha depois outra meia de trabalho em conjunto com um colega, fazer música de conjunto e muito apoiados com o professor, de repente passaram a estar quatro a dividir uma hora. porque antes, inclusivamente, eles tinham duas aulas por semana, o que em termos de aprendizagem instrumental, para quem sabe desta área, sabe a diferença que faz entre um aluno ter uma aula ou duas aulas por semana. Isto porque uma das coisas mais importantes que nós temos a fazer com os nossos alunos, em termos de prática instrumental, é ensiná-los a estudar, a saber estudar. Demora anos a adquirir competências de bom estudo. E, portanto, o acompanhamento regular do professor é essencial. E um acompanhamento duas vezes por semana não é a mesma coisa que uma vez por semana.
Eugénia Moura, diretora da Academia de Música Fernandes Fão. Falemos de um futuro, Álvaro Teixeira Lopes, que não será talvez muito difícil, imagino, antever. Tendo em conta a grande evolução que o ensino da música ao longo das últimas duas décadas e a vida musical em Portugal em geral tem tido, que repercussões é que este tipo de restrições e a insegurança deverá vir a ter na vida musical em Portugal?
Eu acho que, Manuela, eu acho que há coisas imparáveis. E eu estou muito ligado ao ensino, mesmo à formação de professores, porque eu sou professor na Universidade de Aveiro há muitos anos, há 25 anos, e faço formação de professores para o ensino especializado da música, não é? Uhum. De pianistas. Uhum. E, portanto, fui assistindo, pela minha permanência nas escolas, orientações de estágio, etc., dos meus alunos, que são professores nos conservatórios, a um crescimento brutal. E, portanto, desde a altura em que eu era aluno, até hoje, as escolas profissionais tiveram um papel importantíssimo em todo este processo também, houve um aumento enorme, não é? Nós temos neste momento, a nível de criação e a nível criativo, eu acho que coisas fantásticas em Portugal, não é? Nós temos um grupo de compositores, por exemplo, fortíssimo, como sabe, com gente que está cotadíssima internacionalmente, ou seja, que é indiferente estar em Portugal ou estar noutro país qualquer, que são conhecidos António Chagas Rosa, Isabel Sobral, João Pedro Oliveira, etc. Muitos outros, que uma geração ainda mais nova do que essa, neste momento Pedro Santos, o Norte está cheio dessa gente a criar e a fazer coisas. Nós temos imensa gente como intérpretes extraordinários. Não posso deixar de falar, por exemplo, no Raul Peixoto da Costa. Uhum. Não é por ser meu aluno, mas de facto.
Porque é ainda muito jovem, com 17 anos.
Com 17 anos, acabou de ganhar um prémio Newcastle há duas ou três semanas e foi considerado melhor.
Está com um início de carreira fulgurante.
Fulgurante. Uhum. Mas entre eles há muitos outros flautistas, violinistas, violoncelistas em muitos outros ramos e, portanto, tudo isto é um processo que eu diria imparável. As próprias escolas tenha neste momento uma dinâmica que não tinham antigamente, não é? Claro que eu acho que as escolas também têm este papel, por isso é que o curso e uma das grandes preocupações que nós temos é abrir, porque o formar músicos ou professores não é suficiente. É preciso depois que haja continuidade. A continuidade cria-se através da criação de públicos também. E através de espaços onde as pessoas se possam apresentar. Neste momento não há. Por exemplo, quando eu acabei o meu curso era muito mais fácil. Eu toquei em todos os sítios, acho que em Portugal, em todas as salas. Eu tenho muita dificuldade em ter um aluno meu bom que consiga fazer a carreira que eu fiz do ponto de vista pianístico. Uhum. Não é? Porque não há espaços. Portanto, esta preocupação, por exemplo...
Espaços desta... já não estão abertos.
Não estão abertos. Não é? Uhum. Está a ver, por exemplo, esta iniciativa que nós estamos a fazer com a Câmara Municipal do Porto e também com
porque já vamos
a
falar.
Casa de Fralães, tem essa preocupação básica, uhum. que é abrir estes espaços, que são espaços privilegiados pela sua beleza e pela sua história, a novos intérpretes, a pessoas poderem, porque isso é fundamental para um músico, não é? Se não há um concerto, se não tem um recital, as pessoas deixam-se esmorecer.
Uhum. Claro.
Precisam de um incentivo. As pessoas estudam 8 ou 10 horas por dia para se apresentar, para tocar para os outros, não é? Para tocar para si.
Vamos então falar sobre estas iniciativas que o curso Música Silva Monteiro está a desenvolver. Aliás, já começaram há poucos dias com estes ciclos que se realizam na Casa de Fralães e no Palacete de Balsemão e no Museu Romântico. O espírito foi esse, segundo acabou de dizer, permitir, sobretudo a jovens intérpretes, jovens em início de carreira, apresentarem-se em espaços públicos. E estes três espaços provavelmente não estão muito normalmente abertos a que isso aconteça.
Não, é a primeira vez agora, porque, por exemplo, no caso do Palacete de Balsemão, é uma casa que teve uma herança e uma história muito ligada à música, entre parentes de salão, da altura, uhum. não é? E que agora se retoma. Entretanto, foi a EDP durante muitos anos, portanto, a imaginar as voltas que o mundo dá e que esses espaços dão. E eu próprio toquei no Palacete, no Museu Romântico, na Quinta da Macieirinha, para abrir o ciclo com o 14, é dessa, no sábado. E é fantástico poder tocar num sítio daqueles.
O cantor José Dessa, que é um jovem barítono também, e já premiado no concurso de Santa Cecília, que é o concurso realizado pelo curso de música Silva Monteiro.
Exatamente, exatamente. E lá está essa ligação entre escola, concurso, apresentação pública. Não é? Normalmente, isso vai acontecer também na Fundação João António de Almeida. Por exemplo, os premiados da Fundação João António de Almeida, que neste caso são os premiados de piano do concurso Santa Cecília, são os dois pianistas que vão fazer o concerto de abertura. E, portanto, esta ligação entre pessoas que têm mérito, que se destacam, obviamente, como intérpretes, e que vão ter oportunidade, também porque participaram num concurso, também porque foram ganhadores do mesmo, de se apresentar publicamente em espaços que são espaços importantes, não é? Da cidade, e não só, como é o caso de Fralães. Não é?
O concurso Santa Cecília, que este ano se vai realizar na sua 13ª edição, tem lugar sempre em junho, segundo creio, não é? As modalidades são, não sei se é sempre assim,
não. Piano... Vai variando. O piano mantém-se sempre, porque o curso Silva Monteiro é uma escola...
Começou como sim, escola de piano. Este ano também para violino e violoncelo.
Exatamente.
E depois os recitais vão ser apresentados, então, como referiu, na Fundação Engenheiro António de Almeida, no Museu Romântico e no Palacete Visconde de Balsemão. Ora bem, isto significa que para os próximos meses, e aliás até outubro, vamos ter ocasião de ouvir, então, vários dos jovens intérpretes. Todos eles estão ligados à escola, ao curso de música Silva Monteiro ou não?
Não. Estão ligados, foram premiados no concurso Santa Cecília, muitos deles. Alguns vêm do Fundão, por exemplo, da Academia de Dança e de Música, que é uma academia muitíssimo ativa e que tem demonstrado resultados excelentes do ponto de vista musical. Temos a Orquestra de Guitarras do curso de Música Silva Monteiro, por exemplo. Temos já alguns artistas, intérpretes profissionais, mas que estão a começar a carreira, que é o caso do Eliseu Silveira de Olga Amaro. O Eliseu, sim, é professor de curso, a Olga é uma excelente pianista que vive na zona de Âncora. Depois há um septeto de cordas. Vai haver um coro, o Ensemble para a Música, que é um coro que tem alguma ligação com o curso, mas tem feito uma carreira internacional forte. É um programa muito diversificado. E toda esta série vai ser comentada também pelo nosso professor, neste caso, de História da Música, que é o Ricardo Vilares, porque achamos que é uma forma, talvez, de levar a música às pessoas, desmontando um pouco e quadrando o que vão ouvir na época em que foi escrito e na época em que foi concebido, e talvez criar um diálogo também através da palavra que permita fazer uma introdução àquilo que se vai fazer a seguir.
A expectativa é de que isto venha a ter o maior sucesso. Aliás, de acordo com o recital do passado sábado, assim aconteceu.
Aconteceu,
né? O recital com o José Dessa, e que esta iniciativa não se fique por este primeiro ano, não é?
Eu acho que esta iniciativa vai continuar. Nós também estamos a criar uma base de apoio forte. Há uma série de estruturas que se foram juntando, e gostava de nomear aqui a Difundarte, por exemplo, que tem tido um papel fundamental na difusão de todos estes concertos.
Divulgação.
E de empenhamento fortíssimo. Mas fortíssimo. E através destes novos meios de comunicação que temos que assumir que realmente são eficientes, não é? Que são o Facebook e todas
as redes sociais.
A Câmara do Porto, que se tem empenhado imenso na realização destes concertos e na sua divulgação, e o próprio curso. Portanto, eu acho que há aqui uma ligação entre alunos, pais, público da cidade e as simples pessoas que passam por ali, não é? Porque são sítios centrais. O Palacete de Balsemão é no centro do Porto, é na Praça Carlos Alberto. Uhum. Portanto, ao se começar a criar uma tradição de poder ir ouvir música no dia X, às horas X, àquele sítio, com certeza que isto vai ter continuidade. Uhum. Eu penso que a Câmara está muito interessada e tem as pessoas certas para conseguirem dinamizar connosco um projeto destes.
Uhum. Álvaro Teixeira Lopes, e pensando um bocadinho na vida musical do Porto, do passado e do presente, e ainda há pouco tempo ela foi referida aqui na outra margem, numa conversa a propósito do lançamento do segundo volume do livro Casas da Música no Porto. Aliás, com Rui Pereira e com Ana Maria Liberal, que aliás vai ser conferencista num dos próximos eventos, é o primeiro recital do ciclo Silva Monteiro na Casa de Fralães, já no próximo domingo, às 16h, sobre Miguel Ângelo Pereira, um músico barcelense na segunda metade do século XIX. Falava-se sobre, nessa conversa, sobre a vida musical no Porto e como durante tanto tempo havia muitos espaços em que os portuenses podiam fruir de concertos e de recitais. Por certo, estas iniciativas do Curso Silva Monteiro irão ajudar um bocadinho a recriar, mesmo que de uma forma inicialmente talvez um pouco tímida, porque é o princípio,
exatamente,
não é? Mas poder-se ajudar, de facto, a trazer a música para mais espaços, que não exclusivamente o da Casa da música, não é? À cidade do Porto.
Sem dúvida. E o Porto tem muito isto, é uma característica da cidade, não é? É uma cidade de recantos. E sem dúvida que estes recantos têm essa história, têm uma ligação natural com a arte, seja esta, seja com outra. É nossa intenção não ficar só pela música e não ficar só pela música do repertório tradicional. Portanto, nós estamos agora a falar de Miguel Ângelo, mas vamos com certeza ter António Chagas Rosa, Isabel Silveral, espero eu, muito em breve nos nossos ciclos de concertos, como outros compositores importantes do nosso tempo. E não só compositores. Eu acho que é fundamental dar um lugar à poesia, ao texto, ligá-la
à fotografia,
muitas vezes à
teatro de marionetas, como estou a ver aqui na programação na Casa de Fralães. Além de que há outro aspecto, que é devolver também estes espaços belíssimos à fruição do público, não é?
Exatamente.
Abrir estas portas para
o público. Porque depois os espaços estendem-se para o exterior. O sentir no Museu Romântico, como no sábado, os jardins é magnífico. Não é? Porque as pessoas passeiam-se no jardim antes de ir ao concerto, depois de ir ao concerto. E são coisas que nós já não fazemos normalmente no cotidiano, porque não temos tempo. Quando vamos a Fralães, é uma experiência. Como dizia o Ressenar, é a mesma experiência. Não se sai dali igual. Portanto, ir a Fralães assistir a um concerto significa que se passa um fim de tarde lindíssimo, rodeado de flores, de aromas, de água que corre. Também outro livro é o Ressenar, por acaso, não saiu, mas é mesmo. Por água que corre, por aquele verde extraordinário, pelo sítio onde viveu Luís Costa, não é? Onde criou grande parte da sua obra. É importante que se continuem a fazer coisas aí. É importante que estas coisas e todas estas formas artísticas se misturem. Quando está a falar em fotografia, é mesmo. Nós vamos ter fotografia, vamos ter exposições de pintura, vamos ter um encontro com a Ana Luísa Amaral, escritora, integrado neste ciclo, e a propósito do lançamento também do seu novo livro. Portanto, há uma série de iniciativas envolventes que são importantes.
Álvaro Teixeira Lopes, foi um prazer estar à conversa consigo, recebê-lo aqui na outra margem. A continuação dos maiores sucessos, não só para o histórico curso de música de Silva Monteiro, que está prestes a cumprir 83 anos, mas também para todas estas louváveis iniciativas que tem vindo a realizar e que elas também sirvam pelos seus bons resultados de encorajamento a que outras instituições e outras escolas pelo país fora continuem também no seu labor incansável de fazer melhorar cada vez mais o ensino e a prática da música no nosso país. Muito boa tarde, Álvaro.
Boa tarde.
Até à próxima.
Até à próxima.
Obrigada.
Muito obrigado. Na outra margem.